Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado federal do PSC, André Ferreira, como é que o senhor está vendo aí essas mudanças essas mudanças da regra eleitoral? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dimalira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Ontem tivemos uma reunião aqui, Patrícia, com o presidente do Senado, com o presidente da Casa, Arthur Lira, e vários líderes partidários, conversando sobre essa questão dessa lei, desse projeto que está lá no Senado. E hoje vamos ter outra reunião também com os líderes do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, os dois presidentes da Casa, para que a gente possa tratar desse assunto, né? Uma vez que a gente sabe, existe aí um sentimento no Senado de não aprovação da volta das coligações, mas também existe, de outro lado, uma pressão muito grande, tanto daqui dos deputados federais, quanto dos deputados estaduais e dos vereadores também, junto aos senadores. Então, ontem se fez contabilizando votos, político sempre fala de voto, então a gente está sempre contabilizando os votos, se já conta 32 senadores que se comprometeram em votar a favor das voltas das coligações, né? Mas nós teríamos que ter 49 votos. Então, essa reunião hoje vai ser muito importante, decisiva, para que a gente possa realmente saber qual vai ser a regra do jogo dessa próxima eleição. Não é fácil, mas também já esteve muito difícil. Hoje nós estamos vendo aí uma luzinha no fim do túnel para que possa voltar as coligações. Se não voltar, foi como o nosso Edmar Lira falou, nós vamos aí ter 2, 3, no máximo 5 partidos em Pernambuco com candidaturas. Então uma nova regra, vai ser um novo formato de eleição. Mas eu espero que na próxima semana, que de acordo com o presidente do Senado, o senador Pacheco, ele disse que na próxima semana vai botar em pauta o projeto, e nós temos até a próxima semana para conversar com os senadores e convencer aos senadores da volta das coligações.
Perfeito. Edmar Lira.
Essa semana o senhor teve uma grande vitória, um projeto de sua autoria que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e que beneficiará uma parcela significativa da população com a questão da tarifa social ser amplificada aí para quem tem algum tipo de benefício social. Eu queria saber do senhor o que é que motivou esse projeto e qual a sua avaliação sobre o impacto desse projeto na vida da população que mais precisa.
Realmente foi uma grande vitória, não só nossa, do nosso mandato aqui em Brasília, mas também do povo mais carente do Brasil, porque a gente sabe que nosso projeto ele facilita a inclusão das pessoas de baixa renda, as pessoas que estão no BPC, no Bolsa Família, no CadÚnico, que são os projetos do governo, a eles serem inseridos de forma automática na tarifa social de energia. Isso significa, Edmar, Patrícia e ouvintes da Rádio Folha, uma diminuição que chega até 65% da conta de luz dessas pessoas. Então imagine uma pessoa que paga R$100 numa conta de luz, essa mesma pessoa, quando for incluída na tarifa social, ela vai ter uma redução de 65%. Essa mesma conta vai custar R$35. Então vai ter R$65 a mais para comprar o feijão, comprar o arroz e comprar o alimento para dentro de casa. Então eu digo que esse projeto ele não só baixou a luz dessas pessoas mais carentes, mas esse projeto ele distribuiu renda para essas famílias, porque ela vai ter mais dinheiro, porque a conta de luz todo mundo está pagando, ninguém deixa de pagar a conta de luz, e se deixa de pagar a CELP vem lá e corta a luz da pessoa. Então é um consumo que ele paga todos os meses. Então com essa redução da conta ele vai sobrar o dinheiro para poder investir em alimentos para dentro de casa. Então, foi um ganho social, um ganho, uma distribuição de renda muito grande para mais de 12 milhões de brasileiros. Então, é um projeto que eu fico feliz em ser autor desse projeto, né? E esse projeto começou na cidade de Jaboatão dos Guararapes, lá com o prefeito Anderson Ferreira. Quando ele assumiu, Patrícia, lá em Jaboatão,
sim,
ele tinha mais de 100 mil pessoas nos programas sociais do governo. Mas ele percebeu que apenas 60% dessas pessoas, ou dizer, 60 mil pessoas, recebiam a tarifa social, estavam incluídas na tarifa social. E 40 mil estava fora. E ele foi saber o motivo que seria, fez uma pesquisa, e ele percebeu que era a burocracia e também a falta de informação dessas pessoas de ter esse benefício. Então ele, de forma pioneira, ele chamou a CELP, fez um convênio com a CELP, passou todas as informações que a CELP precisava incluir isso nas contas de energia, que é o CPF, o nome da pessoa. Aí a CELP incluiu e hoje Jaboatão de Guararapes é a única cidade do Brasil a ter 100% das famílias contempladas com a tarifa social, as famílias de baixa renda. Então, quando ele fez isso em Jaboatão, eu pensei, por que não levar isso para o Brasil todo, né? Não atender só o povo de Jaboatão, não só Pernambuco, mas só o Brasil todo. Então, nós apresentamos um projeto aqui em casa, no ano passado, e conseguimos aprovar o projeto, foi para o Senado, voltou para cá de novo, nós aprovamos, e o presidente Bolsonaro sancionou na segunda-feira. Então, isso é um grande ganho para a sociedade, um grande ganho para as pessoas mais carentes, porque nós vamos baixar efetivamente a conta de luz dessas pessoas mais carentes. São 12 milhões de brasileiros que vão ser contemplados com esse nosso projeto, e hoje é lei.
Sem dúvida nenhuma, um projeto importantíssimo, uma medida importantíssima, e a gente parabenizando também aí o pioneirismo, né, Jaboatão, da administração da cidade de Jaboatão dos Guararapes, aí o Anderson Ferreira. Assim, a gente parabeniza, a gente tem que parabenizar as boas ações, os bons projetos, não é isso, Edmar? Pode prosseguir, Edmar.
É verdade, é um projeto muito importante que terá um impacto muito bom na vida das pessoas, sobretudo nesse momento de pandemia, né, que tudo está mais caro, a economia prejudicando aí a vida da população. Então isso é um alento, porque quando você economiza na conta de energia, sobra para fazer uma feira melhor, sobra para outras situações. Mas aí eu queria entrar, deputado, num outro assunto. O seu irmão, o prefeito Anderson Ferreira, pré-candidato a governador de Pernambuco, mais uma vez teve uma reunião, né, um encontro com a prefeita de Caruaru, também pré-candidata ao governo do estado, Raquel Lira. E aí eu queria saber, deputado, essa sintonia de Anderson e Raquel permite avaliar que os dois estarão juntos em qualquer circunstância em 2022? E a outra pergunta, nesse contexto, já podemos também avaliar que a candidatura ao governo do estado sai de um dos dois para apresentar esse projeto para 2022?
Edmar, a gente tem uma sintonia muito grande com a Raquel, né, nosso grupo, junto também com o presidente nacional do partido, que é o ex-deputado Bruno Araújo. A gente tem conversado bastante com ele, vamos encontrar hoje à noite com o Bruno, então a gente tem conversado bastante sobre um projeto novo para Pernambuco que represente uma mudança, uma virada de chave em Pernambuco. Então a gente tem conversado bastante, e agora eu quero dizer que a oposição continua unida e vai marchar unida até o dia da eleição. Agora, nós temos que saber qual vai ser a estratégia que vai ser usada daqui para lá. Mas nós vamos caminhar juntos, tanto o Anderson, junto com o Raquel e o Miguel também, que está indo para o DEM. Então, nós vamos caminhar juntos. E agora, eu vou torcer, nós vamos trabalhar para que Anderson seja o condutor, junto com esses atores, desse processo. Eu quero que ele, eu vou torcer e vamos trabalhar para que ele seja o candidato a governador. Uma vez que ele tem disposição para ir, ele tem disposição, ele tem sido um prefeito bem avaliado na cidade de Jaboatão, tem uma representatividade muito forte dentro do segmento evangélico. Então, agora, candidatura majoritária não é imposta por ninguém. É construída dentro de um campo, um conjunto de forças. E nós vamos trabalhar para isso, para que Anderson seja o candidato da oposição, junto com Raquel. Mas nós vamos jogar em qualquer posição, desde que a gente jogue junto com todo mundo. É importante que a gente não apenas apresente um candidato, mas apresente um projeto para o nosso estado de Pernambuco.
Edmar, pode continuar. Edmar, pode prosseguir.
Eu tenho mais uma pergunta ao deputado sobre a questão do prazo. Esse prazo de definição, deputado, porque na eleição de 2020, a gente teve uma situação um pouco parecida na disputa pela Prefeitura do Recife, quando várias alianças, várias candidaturas estavam colocadas e todo mundo dizia assim, na hora H a gente vai se entender, vai haver o entendimento e a gente vai apresentar um projeto para o Recife. E o que se viu foi completamente o inverso, a oposição se fragmentou em 6 candidaturas, né, e sequer foi ao segundo turno. E aí eu queria saber, já dá para cravar que a definição do candidato da oposição a governador, ela sai ainda em 2021?
Olha, Dima, é um pouco diferente da eleição de prefeito. Os 3 postulantes, eles exercem um mandato de prefeito. Então eles vão ter que se afastar da prefeitura, vão renunciar do mandato deles em abril. Então, isso não vai durar muito tempo, feito foi na campanha de prefeito que ficamos até perto das convenções para saber quem seria o candidato. E no final, fragmentou toda a oposição. Nesse momento, não. Nós temos 3 candidatos, 2 postulantes, os quais eles são prefeitos, vão ter que sair em abril. Nós temos conversado bastante, temos intensificado essa conversa com todos os atores da oposição. Eu acredito que nós temos até o final do ano para escolher o candidato dentro do grupo e colocar realmente isso exposto a partir do mês de janeiro do ano que vem. Até porque o prefeito, um deles, vão ter que se organizar dentro dos seus municípios para poder ter a sucessão dele, que vai assumir vai ser o vice-prefeito. Então, com certeza, essas conversas estão bem avançadas. Existe um pacto aí de continuarmos juntos, e principalmente o PSC com o PL e o PSDB e o Patriotas também. Então, são 4 partidos. Consequentemente, o Cidadania está também nessa linha, por conta do deputado Daniel Coelho ser ligado à prefeita Raquel Lira. Então nós temos aí 4, 5 partidos aí que estão caminhando bem fechadinho. E com certeza nós vamos chegar no momento certo para escolher o candidato dentro do grupo e lançar essa candidatura. Então eu acho que isso está muito mais fácil do que na eleição de prefeito do Recife, que teve aquela fragmentação total da oposição.
Isso. Mais alguma pergunta, Edmar?
Não, por mim está ok.
Então, eu quero agradecer demais a participação do deputado federal do PSC, André Ferreira, aqui no nosso Conexão Política de hoje. Boa tarde.
Eu que agradeço, viu, Patrícia, pela oportunidade de estar falando com você, com o Edmar, com os ouvintes da Rádio Folha. Estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
Edmar Lira, boa tarde para você.
Boa tarde, Patrícia. Agradecer ao deputado André Ferreira pela contribuição com Folha Política. Desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha uma ótima quarta-feira e até sexta-feira, se Deus quiser.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.